1994 foi um ano icônico. A morte do Senna, o Tetra do Brasil, mas também foi uma época em que o RPG começava a crescer em níveis fantásticos. Começava ali a transição da maior influência dos livros feitos no Rio de Janeiro, lá pela GSA, Desafio dos Madeirantes, Tagmar, Milênia. E aos poucos o público nacional dava mais atenção para o material produzido em São Paulo. Dragão Brasil, Tormenta, Trevas. Foi nesse mesmo período que dois jogadores, lá atrás, há mais de 30 anos, desenvolveram o joguinho deles. Como a gente vê tanta gente hoje em dia produzindo e desenvolvendo, lá atrás eles começaram a escrever e preparar alguma coisa. A primeira edição do Ópera, na verdade, só foi sair lá em 2004, alguma coisa por aí. Mas a gente pode perceber um laço muito interessante a essas duas períodos, as duas eras de ouro do RPG. Essa dupla lá atrás começou a produzir o jogo quando não tinha nada, quando era só mato. E agora eles estão voltando a produzir com financiamento coletivo, com tudo que tem direito da tecnologia nova. Se por um período lá atrás eles distribuíram os jogos por meio de disquete, agora você tem o peso inteiro dos fãs e um futuro bastante promissor para esse jogo. Venha conhecer o Ópera, o RPG nacional que fez sucesso na Primeira de Ouro, o RPG que fez sucesso na Primeira Era de Ouro e que agora também está entrando nessa nossa linda fase atual.
Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
Saudações, mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados, seu intervalo de real para ouvir sobre ópera RPG. Eu gosto de trabalhar com vários tipos de divulgação de jogos, mas muitos jogos novos, jogos que acompanham esse período atual em que nós estamos. E é por isso que eu fico muito feliz quando eu vejo alguma coisa bem das antigas retornar, né? Eu também era dessa velha guarda que se sentia um pouco diferente dessa galera nova. Mas quando você trabalha no mercado de nicho, como do RPG, todo mundo fica muito próximo e rapidinho cada um já entende as suas propostas, os seus desejos, a multiplicidade de propostas que o RPG tem. Ele nos permite isso, né? Celebrar a diversidade de estilos, de cenários, de formas. E eu acho que é um pouco dessa diversidade que o Ópera vem trazer, o seu multiverso peculiar. A sua primeira edição foi publicada lá pelos idos de 94 e praticamente 30 anos depois, agora nós estamos aqui para fazer a divulgação. O financiamento coletivo já está correndo firme e forte, você já pode dar uma acompanhada lá no Catarse. Mas para entender mais sobre o jogo, eu trouxe aqui o Léo Andrade e o Roger Ventura. E aí, tudo certinho com vocês?
Pedro, muito obrigado pela oportunidade, tudo certinho. É, só um adendozinho, Pedro, 94 é quando a gente começou, 2004 a primeira edição.
Ah, então são 20 anos.
São 21 aninhos aí. Eita, que é maior de idade aí.
Foram 10 anos esculpindo o sistema.
Um período em que as pessoas ainda só queriam saber de Dragão Brasil, de Tormenta.
Pois é.
O jogo do dragão estava entrando em declínio, virou o milênio, o mundo das trevas também perdeu um pouco o seu lugar. Quais foram as motivações de vocês? Quais foram as suas influências?
Cara, eu acho que a principal motivação que a gente teve foi tentar, da melhor forma possível, fazer um sistema simples e que pudesse simular qualquer tipo de cenário, qualquer tipo de realidade. A gente tentou modificar sistemas anteriores, mas a gente não conseguiu chegar a alguma coisa que fosse plausível. E aí o Ópera veio da gente pegar um sistema muito, muito simples. Não sei se vocês vão lembrar, se alguém conhece, que é o TwerPs. E a partir dele a gente começou a colocar só o mínimo para que ele pudesse fazer para qualquer realidade, qualquer cenário.
Então é um jogo genérico ou é um jogo que tem características próprias e que pode ser aplicado em diferentes cenários?
Pedro, genérico é um termo até que o pessoal do marketing não gosta que a gente usa, que até dá uma depreciada de certa forma, né? A gente costuma dizer que o Ópera é multirrealista ou multirrealidade, por assim dizer. Por quê? Porque assim, além de você poder misturar qualquer coisa, você poder fazer o Tiamat contra o Super-Homem, sabe? Você colocar, por exemplo, uma heroína cyberpunk contra um vilão de fantasia medieval, você poder misturar tudo que você quiser, você também pode selecionar a realidade que você quer. Você quer alguma coisa ultra real? Você quer alguma coisa heróica? Você quer alguma coisa fantástica? Você consegue regular isso através das regras, ligando e desligando regras.
Eu gosto de modularidade. O Crônicas era assim. Eu acho que quando é um primeiro trabalho de RPG, você quer muito experimentar e cobrir todas as possibilidades. E dessa maneira você consegue dividir um pouco o público, essa característica, né, de você poder brincar um pouquinho de ser game designer e mexer, mesmo que ainda dentro do que o jogo oferece, fazer aquilo que você tá afim de jogar. É óbvio que existe alguma influência do GURPS, mas
que jogos mais, que elementos mais vocês queriam que não faltassem no jogo de vocês?
Então, na verdade, o GURPS, ele entrou no meio do nosso desenvolvimento, que a gente seguiu duas linhas. A gente começou jogando D&D, anos 90, eu cheguei com uma caixa de D&D, juntou a turma para jogar. Só que foi passando o tempo, o que, que me incomodou? Pô, eu queria jogar com o Conan, mas o Conan vai ter que ter armadura, senão ele vai tomar tudo quanto é tipo de golpe. E aí a gente foi seguindo duas linhas de desenvolvimento. O Léo foi pesquisando sistemas diferentes para jogar, para ver se a gente curtia, e eu fui tentando consertar o D&D para ver se ficava do jeito que a gente queria. E falhamos miseravelmente nas duas. Quando a gente tentava experimentar outros sistemas, não ficava do jeito que a gente queria. Eu tentando consertar o D&D, putz, teve uma vez que eu fiquei uma semana escrevendo as regras para não durar 30 minutos, já preenchendo a ficha já não deu certo. Então, é bem isso daí que o Léo falou. No encontro internacional de RPG, que a gente ganhou um Twerks, a gente entendeu o conceito de estrutura mínima de regras. E aí, a partir disso, a gente montou, a gente entendeu o conceito, olha, com um tipo de teste para resolver tudo, a gente deixa a coisa intuitiva. Em qualquer situação, o mestre de jogo vai entender que, opa, é um teste desse jeito aqui, e já vai conseguir resolver. E depois disso, a gente foi acrescentando todo o resto. Então, ao mesmo tempo que a gente pesquisou um monte de sistema de regras, dá para falar que a gente foi desenvolvendo a partir do conceito de teste com 2D6. Teste de disputa para um personagem disputando com outro e teste de atributo quando o personagem está lidando com a situação ele mesmo.
O Pedro, eu acho que o GURPS, ele foi o primeiro aqui no Brasil. Eu até tentei trabalhar nele. Mas no Opera, ele vai ter mais elementos, talvez, do Hero System, DC Hero, do que propriamente do GURPS. Porque um dos problemas que tem nele é justamente quando você está abaixo da régua do humano ou acima do nível dos mutantes. Você vai para alguma coisa como, por exemplo, retratar um ser pequeno, sei lá, um Grey dos Gremlins, lá, Tinkerbell lá do Peter Pan, ou você sai para alguma coisa no nível Thor, Hulk, Super-Homem, sabe? Ele espana. E aí, isso é um problema muito sério para o sistema. Quando você quer fazer o Saitama versus o Goku, é pouca coisa que segura. E a gente fez no Opera para que ele pudesse tanto ir para cima, para baixo, ou mesmo no nível humano, não é? Próximo dele, para os históricos, por exemplo, você conseguir variar e ter uma boa diversidade no seu jogo.
Vocês passaram 10 anos testando até sair a primeira edição. E como é que foi lá atrás? Lançar o livro, ter o retorno do público? A resposta já foi positiva no começo?
Foi bem bacana, né? A gente fez alguns cenários até. A gente abriu para fazer cenários lá atrás com a editora Comic Store em 2004. Tivemos aí livros com Psy, livro do Velho Oeste, histórico, isso junto com alguns colegas também de Segunda Guerra Mundial. O Roger fez depois também o Rebeldia sobre Rodas, que é um caso à parte. Um outro cenário meu, que é o Terras de Xiang, tá aí com... Ele daí começou em 93, aí comecei a fazer ele com D&D, depois que ele mudou pro Opera, né? Então, nesse tempo, principalmente quando surgiu a primeira edição, houve bastante reconhecimento. A gente trabalhava muito com, assim, vamos dizer, né, uma mecânica de guerrilha quase ali, dando disquetes de 1.44 com os arquivos do Opera, cara, nos anos 90. A gente fez muito, muito isso, mas quando a primeira edição saiu foi bacana, porque a gente conseguiu levar o Opera para muita gente e começou a trazer gente para escrever para o sistema também.
Que é a nossa proposta, entregar um sistema de regras pronto, customizável, para o cara conseguir desenvolver o cenário que ele quiser lá. Por isso, olhando no site, vai ver que tem bastante colaboração do pessoal. O cenário que o pessoal fez, a aventura pronta, que a gente disponibilizou tudo lá no site.
É muito positivo você ter esse tipo de retorno quando o público já começa a produzir seu próprio material em cima daquilo que você elaborou. Já é uma resposta mais do que positiva, né? Você está engajando a comunidade e você está tendo um retorno positivo. É, e de lá para cá, agora, 20 anos depois, quais são as diferenças que vocês percebem no mercado pro dia então?
Cara, o mercado mudou drasticamente, Pedro. Se você pegar os eventos, né, que a gente tinha, vamos dizer, ali nos anos 90, até o comecinho dos 2000, a gente tinha mais gente, a gente tem essa impressão, que jogava RPG, né? Então, você sai de um momento em que você está ali, como você mesmo citou, né? O momento da Dragão Brasil conseguiu divulgar e fundiu o RPG no Brasil todo, né? Pandemia, a gente teve uma retração, de certa maneira. Começou a surgir muita mesa virtual de plataforma, né? A gente vê hoje, pelo menos eu vejo, né? Hoje, que você tem muita coisa surgindo, né? Muitos cenários surgindo aí, mas na linha do Ópera, por sorte nossa, pouca coisa que vem tentar preencher essa lacuna, que você pode, apenas com um sistema, simular qualquer cenário, qualquer realidade. Isso existia mais antigamente. Você tinha o Basic Roleplay da Chaos, você tinha o Hero System, você tinha o Masterbook, que fazia essa função também. Você tinha o GURPS, né? E hoje você tinha o FUT, depois ele originou o Fate, né? Mas hoje você tem bem pouco, então assim, o mercado está bem diferente.
A vontade de voltar a produzir, ela veio motivada por alguma coisa em especial? Vocês chegaram a ter um período de se afastar do RPG de lá para cá?
Olha, tem uma polêmica que houve, porque assim, na virada dos anos 2000, de 1990 para os 2000, a Devir nos procurou, e nós temos um contrato com eles. E esse contrato não foi colocado aí, digamos assim, caducou e o livro não foi para a prateleira. Ele chegou a ser diagramado e não foi. E a gente quase desencanou de jogar RPG. A sorte foi que essa editora de Campinas, a Comic Store, se interessou pelo projeto e aí a gente voltou a jogar. Voltou a mestrar, voltou a escrever. Lá pelos anos 2010 ali, né, aquela transição dos 2000 para os 2010, teve um momento... E a gente estava com uma grande comunidade, aí veja, no Orkut e no Yahoo Groups. Tinha uma lista de e-mail com mais de 1000 pessoas na época. E por algum motivo, acho que uma questão mais profissional mesmo, o Roger e eu, a gente acabou indo mais para o lado profissional, deixou mais como hobby. E aí ele ficou um pouco ali parado. Só que, nos anos 2000 para frente, claro, uma coisa que a gente nunca fez, deixar de jogar. E aí a gente voltou a criar a comunidade. Nos anos 2010, ali para frente, a gente voltou a criar a comunidade, redes sociais aí, mais recentemente, alguns anos, no WhatsApp, né? E hoje a gente está de volta aí, né? O Roger utiliza muito RPG, eu também utilizo dentro da questão da profissão também, e o Opera é uma ferramenta excelente nesse sentido. Não sei se o Roger quer complementar alguma coisa.
Não, sempre jogando pelo Opera permitir a gente criar várias coisas, vários experimentinhos, várias aventuras de vez em quando para manter o espírito aceso, por assim dizer. Até que o Léo chegou com essa ideia aí de que, pô, o pessoal tá cobrando um PDF, precisa ter um PDF do Opera. E aí, a partir disso, que a gente decidiu partir para a segunda edição.
Isso foi em que esse reinício do projeto aconteceu em que ano?
Ah, isso foi 2015, 16, ali que a gente começou a falar, puta, temos que refazer, vamos fazer uma versão nova, revisada, né? Foi mais ou menos ali.
Aí já tem um padrão, né? Sempre 10 anos da ideia até sair o material de verdade. É um processo longo, né?
Principalmente quando você tá com um sistema que propõe a fazer qualquer tipo de cenário. Rapaz, é um trabalho infinito,
viu? É um trabalho complexo nosso para ficar simples para quem vai jogar.
Eu gosto dessa ideia de você entregar a coisa bastante mastigada para a pessoa só catar ali, pegar com a mão e já botar imediatamente. A gente tem uma tendência muito grande de jogos simples, mas que às vezes acabam sendo simplistas, que até convidam mestres e jogadores a desenvolver suas variações, outras coisas em cima, mas muitos deles, de antemão, você já vê que tem uma trabalheira grande, aí dá uma preguiça danada de fazer alguma coisa.
Eu acho que o Opera segue justamente pelo caminho contrário. Tudo que está oferecido dentro dali do Nivo, como já teve um longo período de teste e de verificação do que funciona e do que não funciona,
esse trabalho passa a ser muito mais tranquilo, né?
A gente dá bastante suporte, tipo, magia. Tem lá a dica de como você monta magia, qual que vai ser o custo dela, superpoder. Toda uma lista para recombinar superpoder pro personagem ficar do jeito que você quer. E uma coisa bacana que tá acontecendo agora é que não é só um monte de informação pro cara montar o cenário dele. As nossas regras, elas são intercambiáveis, por assim dizer, são customizáveis, tem nível de realismo diferente de acordo com o cenário que você quer. E a gente já fazia isso, mas não se ligava, e agora com o pessoal fazendo também, o Opera está tendo mods, por assim dizer, sistema de regras dentro do Opera, quando o cara faz um determinado setup. Então, ó, esse setup do Opera é o Opera Power, para ter confronto, para um monte de roladinho de dado. Esse daqui já é o Opera Tenso. Uma facada já compromete o personagem. O Lilopes é rapidinho, sem muita precisão nos testes, mas o jogo fica agilizado, simplesinho para quem quer começar a jogar. Então ele tá meio que funcionando como um Linux pro pessoal montar o sistema de regras que quer em cima das informações que a gente tá dando lá.
Vamos falar um pouco do chassi, então, do sistema. Qual foi a base que vocês partiram para estabelecer esse rolamento primordial que vocês comentaram?
Primeiro de tudo, você tem três atributos básicos no Opera. São físico, destreza e inteligência. O físico é a força e a vida. Destreza, agilidade, coordenação, inteligência, de raciocínio, né? Coordenação mental, por assim dizer. Que isso daí é a base. Esses três atributos são chamados atributos principais, né? Você tem os atributos secundários. Você tem vontade, você tem percepção, você tem mente. Aí a vontade sendo como se fosse, né, a força mental, né? Sua, vamos dizer, seu grau de força de vontade, por assim dizer, o que faz você resistir a um ataque mental, a um poder psíquico. A mente é a vida mental. Quando você vive por estresse, é quando você tem insanidade, é quando você, por exemplo, aguenta de pontos que podem causar dano psíquico. Você tem a percepção, que é justamente os sentidos, os cinco sentidos que o personagem humano tem. Se ele for um outro tipo de espécie, ele pode ter outros até. É a percepção. E você tem também alguns atributos que eles são opcionais, como, por exemplo, magia, que você vai ter em cenários onde isso existe, né? E a sorte, que ela é regulada de acordo com o nível de realismo. A maioria dos atributos, ela está variando entre, para humanos, né? De 2 a 10. E, basicamente, o que a gente usa como elemento aleatório são dois dados de 6 lados. Como o Roger falou, tem hora que você vai fazer um teste do personagem contra ele mesmo, sei lá, tentar acertar com uma corda, uma manivela longínqua ali para arremessar, um teste difícil, você tem que tirar menos no dado do que o atributo, com bônus de habilidade e os modificadores. Se você está disputando, sei lá, um braço de ferro com outro personagem, você vai pegar seu físico, você vai somar 2d6, se tiver algum bônus, né, de alguma habilidade, pode colocar ali, para ver quem vence. Então, basicamente, assim, Pedro, o Opera funciona com um teste de 2d6, hora menos do que um valor, hora somando para conseguir um maior, e baseado nesses atributos.
Deixa eu ver se eu entendi. Para você fazer um teste simples ou isolado num personagem, ele é roll under, significa que...
Isso, é palhaço.
Quando você estiver fazendo um teste resistido com outra pessoa, joga para cima porque facilita a comparação.
Cara, você pegou uma mecânica do sistema, já pode jogar Opera.
Como os jogadores distribuem ou o sistema de pontos, ou eles rolam, e já pensando que isso tem que variar bastante de acordo com o universo, né?
Aí assim, né? Vamos supor que você tenha lá uma missão, sei lá, né? Os personagens estão no mundo de fantasia medieval e o mestre, por algum motivo, queira colocar todos os humanos, todos com o mesmo treinamento, né? Se for um caso desse tipo, você vai lá e vai dizer, esses soldados são o quê? Eles são novatos? Eles são experientes? Eles são, tipo, veteranos? Baseado nisso, você tem uma pontuação para personagens humanos, né? Você tem uma pontuação, Pedro, que vai para remanejar entre os três atributos principais, que são físico, destreza e inteligência, e as habilidades e características, que é aquilo que você vai construir o seu personagem, dar cara para ele, você vai fazer uma conta. Geralmente é 3 vezes inteligência, ou seja, a inteligência ela conta para suas habilidades, mais um número fixo, que é dado de acordo com a experiência do personagem. Só que o que nós estamos falando é no mundo tópico aí com personagens humanos. Quando você faz um jogo de super seres, quando você faz um jogo numa realidade fantástica que você tem outras espécies, pode variar. Porque aí o padrão da própria espécie, ela pode determinar uma pontuação. Só que essa pontuação ela não entra para o cálculo, apesar de se você comparar com um personagem humano ou de outra espécie, pode contar também.
Se eu for criar um elfo, um anão, ele vai ter meio que os modificadores ali.
Isso, tem um pacote de espécie, né? A gente chama de tipo um arquétipo de espécie, você entendeu? Um arquétipo elfo, por exemplo, ali, que você vai poder puxar, né? Vai ter lá a idade, maior longevidade, de repente uma característica óbvia como orelhas pontudas, você pode, por exemplo, ser nativo dele, alguma coisa como um contorcionismo ou uma habilidade perceptiva maior, coisa do tipo.
Você tem dentro do combate uma distribuição simples, né? Você tem iniciativa, você tem esquiva, o ataque em si, ele é um teste simples ou ele é um teste resistivo?
É um teste resistivo, né? A maioria das vezes, porque ele vai ser comparado com a esquiva, com a defesa do oponente, que também pode ser um aparo, pode ter, de repente, um aparo com arma, pode ser um aparo com as mãos nuas, né? O ataque pode ser uma arte marcial, pode ser uma arma, né? Entre outros possíveis, além dos poderes, né?
Ô, Léo, para diferenciar do teste resistível por teste disputado, acho interessante a gente ressaltar isso daí. Lá no grupo, o pessoal estava reclamando que tem sistema de combate que nesse lance do ataque ser resistido, combate não termina nunca, porque o cara tem um teste bom no ataque, só que aí o cara tem a defesa boa e nunca vai ser atingido. O que, que acontece no Ópera? Lembra aquele esqueminha de disputa? Um jogador rola o ataque, o outro jogador rola a defesa, os dados são somados e quem tiver a soma maior vence. Então, não vai ter essa de resistir, por assim dizer, vai ser disputado. Quem tem um bom ataque, não vai ter aquele lance de fazer o combinho com defesa e o cara sempre escapar dos danos.
Certo. Parece bem claro, não tem muita confusão nesse aspecto. Eu ainda fico curioso com essa questão do período dos 10 anos de teste de jogo. O sistema mudou muito da edição anterior para essa? Ou não, vocês simplesmente expandiram?
Pra até ter sido editado a primeira vez ou depois que foi publicado até agora?
As duas.
Tá. Da primeira vez, pô, a gente só não perdeu a amizade porque o pessoal era muito colega nosso. Porque, pô, a gente partiu do nada. E antes da gente sacar esse conceito de, sistema de teste simples pra seguir adiante, a gente fez muito sistema de regra ruim. Pro pessoal jogar, no meio do jogo, quebrava o sistema de regra, vai terminava de qualquer jeito. Mas o pessoal era bacana, o pessoal se divertia, eles davam risada quando a gente errava. E a gente foi ajustando, ficou legal. Aí eles começaram a mestrar também pra testar os limites. Por isso que levou esses 10 anos. E aí, o que eu ia falar? Desses 10 anos pra cá, nada. É praticamente o mesmo sistema de regras, porque a gente fez ele pra funcionar. Então a intenção agora não foi, pô, vamos inventar um monte de firulinha nova pro pessoal que curtiu ópera comprar esse ópera novo. Não, a gente manteve a estrutura de regras porque ela funciona. Inclusive, todo o material que tá disponível no site continua sendo utilizado, totalmente compatível. Aí o que foram feitos foram alguns ajustes de regrinha para ficar mais eficiente, organizamos o material, várias dicas para quem vai começar a jogar, como mestrar, como montar o universo. Foi esse o capricho que a gente teve nessa segunda edição, mas a estrutura do jogo se manteve.
E tem um livro-jogo dentro do material básico?
Ah, isso é maravilhoso.
No Ópera mesmo tem. E a gente tem um site, Pedro, gigante, com muita aventura só. Tem mais de 70 do Ópera.
Seguindo essa linha.
Vou mandar até pra você depois pra você dar uma olhada.
Ah, legal.
OperaRPG/aventuras solo, cara. Você vai assustar com o tanto de coisa que tem lá até.
Você já mexiam com aventura solo antes ou vocês aproveitaram essa leva?
Cara, olha que loucura que foi. Eu acho que a primeira aventura solo que eu publiquei foi no Madragão Brasil, inclusive. Foi lá numa... Na verdade, não era Dragão Brasil, era só Aventuras, que era do cenário Terras de Xiang, inclusive. Só que aí teve uma vez que a gente estava querendo fazer um material para um cenário nosso, que é o Opera Myths, que é baseado no Lovecraft, e surgiu a ideia de falar, pô, vamos fazer isso daí para web, para a gente rodar via web. Cara, acabei implementando um framework, e é um framework extremamente reutilizável. E a partir dele, nós começamos a fazer outras aventuras solo. E a gente colocou até, Pedro, veja você, cara, tem algumas que tem combate lá dentro. Tem uma IAzinha e você joga contra o oponente na mesma sequência que está descrita no livro básico do Ópio. Então até para você aprender combate, se você quiser, você pode jogar as aventuras solo.
Muito bom. Quem programou isso?
Fui eu.
Vamos com a formação de vocês. Eu, geralmente na bio, na apresentação, eu falo das atividades, mas dessa vez eu acabei deixando passar. Quais são as formações de vocês?
Eu sou formado em letras. Até pouco tempo atrás estava na sala de aula como professor de língua portuguesa. Mas agora tenho um trabalho paralelo como analista de sistemas aqui e tô conseguindo trabalhar bastante como game designer, não só na parte RPG, como na parte de board game e card game também.
Legal.
A minha formação é engenharia de computação e eu trabalho na questão acadêmica aí junto da Universidade Federal de São Carlos, o programa de pós-graduação, na parte de audiovisual, junto ao programa, né, de pós-graduação nessa área, e uso bastante a questão de RPG.
O livro, agora parando para pensar, poxa, cheio de fluxograma, cheio de várias referências, com certeza tinha que ter alguém de programação envolvida. É muito legal poder ver como é que a gente consegue acrescentar ao nosso hobby aquilo que vem dentro da nossa própria história. Porque assim ninguém vai tentar meio que repetir aquela imprint que você está querendo, né?
É verdade.
E como é que está sendo agora o financiamento coletivo para vocês? Esse é um tipo de fenômeno novo. É a primeira vez, se eu não me engano, que vocês fazem um financiamento coletivo. Agora vocês estão bem encaminhados. Como é que é? O coração está aguentando direitinho ou a atenção está alta?
Cara, a gente está lutando para divulgar aí, né? Para preencher a meta mínima, né? Para poder vingar. E a gente está trazendo aí logo, né? Para dentro do próprio Catarse, dados, se tudo correr bem. Pacote de lojista também, que a gente tem alguns colegas que estão nessa área e pediram, né? E tá tudo indo bem, né? O que acontece só é que quando você se pega, você tá atualizando no F5 lá, né? catarse.me/RPG para ver como é que tá indo.
Parece um vício, né? O tempo todo fica lá,
ficando
aquilo ali, né?
E eu tô me divertindo porque o pessoal tá chamando para fazer jogo. Então eu tô dando jogo para um pessoal diferente aí, tá sendo divertido.
Essa parte tá bacana.
Muito bom mesmo. Você acaba entrando em contato. O mercado do RPG atualmente, ele é muito mais diverso do que era antes.
Antigamente você tinha praticamente... As grandes linhas eram só de material que vinha traduzido. A produção nacional era muito pequena e também você não tinha escoamento disso aí quase, né? Nós ficamos vários anos ali na gaveta para tentar lançar ópera, por exemplo, né? Era bem complicado, ainda mais para um sistema genérico. Agora, como o Roger falou, é bem bacana você trocar o seu grupo de jogo por grupos diferentes, né? Pô, joguei outro dia com o pessoal do Pará, né? O pessoal jogou o jogo. Cara, foi demais, assim, a troca, saca? O Roger mestrou também outro dia aí pro pessoal do outro canal da RPGista Pop. Poxa, foi muito legal o jogo. Eu tava assistindo aqui me divertindo. Então, eu concordo contigo com sim que essa variedade hoje da produção nacional é maior.
E uma coisa que eu acho que mudou daquela época, Léo, os grupinhos de RPG era muito chato. Não, a gente é um grupinho aqui, nós estamos jogando.
Tinha, era meu. Panelinha.
O pessoal se achava autossuficiente na criatividade e ficava lá, sempre jogando a mesma coisa. E a gente, desde essa época, a gente ia numa linha contrária, inclusive buscando espaço público na nossa cidade, na época Catanduva. Eu ainda tô, o Léo tá em São Carlos, mas aqui em Catanduva, sempre buscando espaço público para jogar e para ficar aberto para mais pessoas jogarem.
Eu estou dando aqui uma olhada no livro. Eu gosto muito dos capítulos que ele aprofunda em certas temáticas, né? E dentro das artes marciais, você conseguiram fazer um convite de estabelecer as diferenças entre os estilos de cada uma das artes, os golpes, como isso funciona, que eu só consigo imaginar que deve ter dado uma trabalheira gigante. Mas está tudo ali. Aikido, boxe, capoeira, karatê, jeet kune do, jiu-jitsu brasileiro, judô, kenjitsu, krav maga, kung fu, shaolin, wing chun, luta livre, muay thai, sumo, taekwondo. Caraca, muita coisa. E não são só artes marciais. Existe uma série de desdobramentos que vocês exploram para poder
justamente por essa modularidade, alcançar outros estilos de poderes, né? Isso. Por exemplo, você tem poderes psíquicos, poderes mágicos, poderes especiais. Dessa trinca, quais são as tentativas de você distinguir em cada uma delas para poder cada um ter uma cara própria? Ou elas são bem parecidas e padronizadas?
Posso falar um segredinho aí que a gente usou para montar tudo isso? Para ver como que a gente deixou tudo bem estruturado. A base foi o capítulo de magia que o Léo montou. Ele montou aquele esqueminha de você combinar uma ação com um objetivo, calculou custo para cada um, efeito para cada um, e em cima disso a gente conseguiu parâmetro não só para magia, mas para poderes psíquicos e para superpoderes também. Então a gente conseguiu, no bastidor, alinhavar tudo em cima disso.
Só completando, que o Roger está falando em relação aos custos, viu, Pedro? Os custos, eles são orteados pelo que acontece em magia. Só que a fonte dos poderes são diferentes. Poder psíquico, você usa vontade, você toma dano em mente. A magia, você usa um atributo separado. Os superpoderes, por exemplo, não exigem necessariamente uma fonte. Podem até exigir, mas não necessariamente. Então, assim, eles são compatíveis, os custos são ordenados, sim, por essa lógica que o Roger explicou, mas eles têm, assim, papéis diferentes nos jogos.
Certo. E o parâmetro é o mesmo, por isso que um encaixa certinho com o outro. Você pega, coloca poder psíquico num cenário com magia, vai funcionar geral, porque a gente usou o mesmo parâmetro para todos.
Isso. Isso é verdade.
Se a gente fizesse, por exemplo, um jogo no universo da Marvel ou da DC, com certeza as três opções iam acabar entrando. E aí, por isso, tinha que conversar.
Exato. Isso, perfeito.
Você falou um sistema de pontos. Como é que é os recursos para você usar? Elas são tranquilas? Você pode soltar muitos poderes numa sessão ou num dia? Ou isso varia pela modulação do cenário?
Varia. Varia bastante. O nível de poder que você está dando para a campanha é que vai determinar o teto disso aí, né? A magia, por exemplo, ela se esgota, assim como os poderes psíquicos, né? Você tem uma limitação de uso. Os superpoderes, como eu falei, eles têm um uso mais contínuo. Então, às vezes, você não tem a limitação de utilizá-lo. E isso faz uma diferença bem grande quando você está num cenário que aparecem os três, por exemplo.
Já exploraram bastante, imagino eu. Esse material, quanto ele é fiel da edição anterior? Quanto vocês mexeram para essa edição nova?
Olha, a mecânica dos atributos, ela é igualzinha. O que tem de diferente é um custo mínimo de alguma característica de um poder ou uma descrição melhor. Mecânica mesmo, ela é idêntica à edição anterior. O que você vai ter realmente são apenas pequenas alterações e melhorias.
Certo. Então foram os ajustes na modularidade que saíram daquele chassi essencial do sistema, que foi uma simplicidade, mas a partir daí o mestre ele é chamado como no jogo?
Olha, na primeira versão, Pedro, a gente chamava de observadores, até pelo nome ópera, né?
Uhum.
Agora, na segunda edição, por uma questão mesmo da gente ser bem velho, né? E se incomoda até um pouco o pessoal mais novo, mas nós colocamos até no glossário o mestre de jogo com hífen. Deixamos por mestre de jogo mesmo.
Bem classe. Vocês comentaram já antes, né, que foram 10 anos para outra edição e depois foram mais 10 anos para esse. Houve uma flutuação dentro da base de fãs, ela sempre acabou mesmo que se mantendo a mesma. A partir do momento que vocês comentaram que vocês iam voltar, eles já apareceram rápido ou vocês tiveram que fazer toda a construção de hype de novo para chegar até onde vocês estão?
Uma parte da galera permaneceu conosco todo o tempo. Os mais próximos, por assim dizer, né? Só que para nossa surpresa, só quando saiu o financiamento coletivo e a divulgação aumentou bastante, que a gente começou a aparecer gente de 20 anos atrás, de 10, 15 anos atrás lá no grupo. Então só foi meio a meio, vamos dizer assim.
Primeiro só os dinossauros, que já vinham resgatados pela lembrança do jogo, e depois a galera nova, porque tem sempre gente interessada. Esse contato com o pessoal novo acabou sendo explorado na produção dessa segunda edição.
Vamos dizer, a segunda edição a gente começou a vender uns 2 anos do site, mas essa versão da New Order, ela passou por uma boa revisão. Essa boa revisão, a gente ouviu bastante esse público mais jovem, inclusive. Fizemos algumas simplificações, colocamos avisos, inclusive, dentro do livro para algumas partes que eram mais delicadas. Trouxemos também, Pedro, o Lee Lopes, junto com o Opera, para mostrar um mod do Opera também que pode se voltar para mais narrativo. Uma tendência que, vamos dizer assim, acontece de maneira mais recente em relação à primeira edição.
O sistema ele é aberto, outras pessoas podem desenvolver coisas ou geralmente precisam passar por vocês?
Então, a nossa intenção é liberar para a galera desenvolver o que quiser. Assim, tanto é que no site tem bastante coisa que o pessoal produziu e que a gente está divulgando lá. Aí, acredito que é a preocupação. E na parte de produção? Aí, a produção tipo de divulgar, de como fala? De produzir materialmente o livro, né? Para comercialmente, chegamos na palavra, para produzir comercialmente. Pô, aí é diferente. Aí é interessante conversar com a gente para fazer uma parceria. A gente até já estava prevendo isso daí. Tiragens baixas, tipo tiragem de autor, gente, tranquilo, pode usar. Agora, se for ser mais comercial, já tem um pessoal que está conversando com a gente, é tranquilinho e não é, vamos cobrar para usar o sistema. Não, a gente vai dar todo o reforço para o seu trabalho ficar bacana.
É mais para entender se a pessoa está respeitando o brinquedo direito.
Isso, é mais nesse sentido.
Como é que funciona o trabalho com a equipe? Porque uma coisa são vocês dois como autores. Mas geralmente você tem que pegar alguém para fazer lá o arquivo de InDesign da diagramação, os ilustradores. Quem é o resto da equipe do Opera?
Olha, a gente tem uma equipe de desenhistas, que inclusive é o pessoal que está, né, os ilustradores estão lá no financiamento coletivo. O principal é o Felipe Contartese, trabalhou no Opera com a gente, todas as ilustrações internas, capa. Apenas uma ou outra só, que eu acho que é diagrama de resistência, que foi a Ágata. Depois você tem o Bruno. O Bruno está trabalhando comigo no Terras de Chiang. A Ágata mesmo trabalhou com o Roger no Milagres Malditos. Está trabalhando também um pouquinho no Opera Mitos. O Felipe, além de trabalhar, né, no Opera, também tem um cenário dele, que é o primeira meta desbloqueada ali do Kaiju Punk. E esse é o time de ilustradores. Fora isso, a gente também tem um design gráfico que é responsável pelo layout e a gramação, que é o Antônio Vieira. E a equipe de desenvolvimento mesmo, Pedro, o que acontece é que assim, a gente tem equipe, grupo de WhatsApp. E como eu mencionei anteriormente, nós temos uma área de colaboradores, que é a área de operadores. Ali, a gente coloca PDFs que não podem ser copiados, mas eles podem ser acessados online. Então, quando nós fazemos playtests ou desenvolvemos algum material que precisa de feedback, para revisar, para fazer, a gente põe nesta área. E o pessoal dá feedback através do grupo do Zap, que a galera consegue opinar, ver e ajudar também a construir aí, né, qualquer novo cenário de adaptação que o pessoal queira fazer.
E se quiser entrar só de curioso, tá aí a dica também.
Mas vamos falar um pouco também sobre o financiamento coletivo em si. Além do livro básico, o livro básico é grande, né? São quase 300 páginas. A ideia ele é formato A4, carta A5?
A4.
E além do livro básico, quais são as metas estendidas que vocês estão oferecendo?
Vamos lá, né? O livro ele é grande, viu, Pedro? Porque ele é um livro que vai te permitir criar qualquer cenário. O pessoal, muitas vezes, aí vai pegar determinados sistemas, você vai ter que ter livros complementares para determinados assuntos. Sei lá, para Super Series, você vai ter que ter um separado, às vezes para artes marciais, igual foi falado. Às vezes você vai trabalhar com a questão de tecnologia, você vai ter livros separados. O Opera, a proposta dele é, nessas 300 páginas, ele poder condensar tudo. Claro que tudo é muita coisa, mas vamos dizer, uma base para quase tudo você tem ali. Então, por isso do tamanho do livro. Você não precisa dar tudo para construir seu mundo. Agora, sei lá, se você estiver fazendo, igual você falou, alguma coisa no universo DC, você tem aí super seres, se você tem magia, você tem tecnologia, cara, você vai usar muita coisa, você vai usar muitas páginas. Se você for fazer alguma coisa como alguma coisa de investigação na contemporaneidade, nossa, cara, você vai usar muito pouco ali, você vai usar pouca coisa. Saca? Se vai ser necessário você ler e entender mesmo. E as metas estendidas, elas incluem, claro, né, o Opera se transformar em colorido, isso é bem lá pra frente. Outras são, você ter impresso o Lilopes e o Guia do Jogador, que a gente já explicou também, e a partir de um certo canto, ali os 80 mil, começam os cenários. Você tem o São Paulo Submersa, do cenário Kaiju Punk, né, que a gente falou. Você tem Um Estranho Pedido, do Terras de Chiang, que é a maior e belas, tem 80 páginas. Uma corrida contra o tempo, na verdade contra um time oposto de oponentes para conseguir concluir o objetivo. Nesse mundo que eu falei para você, uma fantasia medieval não tolkiana, onde você não tem nem a raça humana presente, eles são outras raças. Você tem o projeto Flashback, que é de viagem no tempo, um futuro onde é possível você só voltar no tempo, vamos dizer assim, né, programar a volta, e você tem que impedir outras facções que podem fazer o mesmo de alterar o contínuo, né, do espaço-tempo. É bem bacana. Você tem também o Milagres Malditos, do Roge. É um cenário que eu acabei de falar. Ele envolve super seres e também envolve a fantasia medieval. E ele colocou lá, acho que são duas aventuras do livro, de patrulhas élficas, dos elfos desse mundo, que são bem diferentes dos elfos convencionais que a gente vê em Tolkien, em D&D. E por fim, você tem o Opera Mythos. O Opera Mythos é um cenário que nós criamos, baseado em Lovecraft. E você tem uma aventura que se chama Herança em Smalf. Você vai estar lá com um possível herdeiro de uma herança da cidade, né? Vai acontecer na cidade, a leitura do Testamento. E essas são as metas extras que a gente tem para o UFC.
O livro básico, ele é basicamente um material completo. Então, em teoria, você nem precisaria ficar pensando no suplemento. Só que é óbvio, a gente não consegue segurar o nosso fogo no rabo, né? E a gente quer publicar e apresentar mais expansões, mais universo. Isso é especialmente interessante porque, eu já comentei isso outras vezes no programa, os sistemas, eles podem ser vivos ou mortos no sentido de que há ou não uma expectativa de novos suplementos. Sempre quando você tem aí uma ideia de que daqui a pouco vai sair alguma coisa nova, de modo geral você tem uma retenção maior por parte do público, porque está empolgado, que vendo que o projeto está continuando. Isso não é impeditivo nenhum para uma pessoa que tenha só o livro básico, saia jogando e tenha anos e anos de campanha ali para poder aproveitar. Mas é justamente essa vontade de querer explorar mais ainda a modularidade e aí em cada um dos cenários tentar apresentar o que pode vir a ser diferente, é o que vocês pretendem fazer isso dali para frente. Existem mais projetos em relação ao Opera, além do RPG básico, desse financiamento que estão fazendo?
Opa! Eu acho que o mais antigo deles aí é o Terras de Xiang, né? Que é um mundo que eu já fiz uns livros, inclusive, viu, Pedro? Desse aí, do Terras de Xiang. Vendi uma boa quantidade deles já no passado, né? Tinha um ou outro que acabei distribuindo, praticamente finalizou. É um cenário que o pessoal procura muito. Desse aí, a gente tem a possibilidade de muita coisa em torno dele. Mesmo uma nova edição do que seria o básico, né? Como de cenários próprios ali, né? Dentro desse espaço mesmo. Um outro, que aí faz uns 4 ou 5 anos, eu perdi a conta, que nós estamos desenvolvendo, como eu citei, é o Opera Mythos. Esse daí, inclusive, ele já está mais adiantado, porque o livro básico dele está pronto. O que a gente está trabalhando são em duas aventuras, uma delas está praticamente finalizada, né? Que é o Crepúsculo no Coração da África, e a outra é o próprio Herança em Smalf aí. Esse daí é um projeto que eu acho que está mais encaminhado de todos. Se você falasse para mim assim, poxa, Léo, terminou agora o financiamento do Opera, vamos fazer aí o financiamento de um cenário. Qual seria? Provavelmente o Opera Mythos, porque é o que está mais trabalhado, né? E nada impede de que esses outros livros que estão como metas extras hoje do financiamento se tornem financiamentos. O Patrulhas Élficas do Roger é uma possibilidade também. Existe muito material desenvolvido para ele, muito testado já. O próprio flashback é uma possibilidade de você trazer ainda timelines mais completas. Você precisa de timelines gigantescas para trabalhar com viagem no tempo, que é o que a gente está descobrindo agora, inclusive, fazendo os playtests dele, né? Mas é uma possibilidade, assim como pode ser o próprio Kaiju Punk, né? No futuro aí. Sem contar o que o pessoal do grupo diz que está desenvolvendo. O Wallace, por exemplo, que é um. Ele está desenvolvendo 3 cenários históricos. Tem um outro rapaz que é o Victor, que está pensando numa Grécia mitológica, mais ou menos assim. E claro, a gente está aberto a todos os projetos também que vierem a contribuir aí com a ópera, né?
Tem Escuro do Mestre também incluído, né?
Tem. A gente, no financiamento coletivo, tem o escudo, só que a imagem não está correspondendo. Eu estou em paralelo, inclusive nesse momento aí, conversando com o Antônio, que é o nosso designer, para fazer o escudo definitivo aí, trocar a imagem lá no financiamento para o pessoal ficar, vamos dizer assim, mais tentado a contribuir com ele, né?
E o material de suporte online, ele é enorme. Dentro do próprio livro, ele vai apresentar lá uns QR Codes para você acessar o portal de Aventuras Solo, a página no Facebook, no Instagram, o próprio canal no YouTube. Ou seja, o suporte em relação ao material, ele não só já é vasto, como ele é contínuo e acredito eu que independe desse financiamento, porque a ideia é que o Opera continue por um bom tempo, né?
Ah, sim. Como eu falei para você, eu trabalho muito na graduação e pós com construção de narrativa interativa. dentro de uma graduação, que é imagem e som, né? Hoje, antigamente, o audiovisual ele não tinha tanto o interativo em si, o lúdico em si. Só que, nos anos para cá, é só observar o que o mercado mesmo, né, de jogos movimenta em relação à música e cinema, que a gente vê o quão importante ele também é, né? E a gente tem muito aluno se formando para também trabalhar junto com jogos, sejam boards, sejam RPGs. E na graduação, trabalhar com RPG, cara, é muito interessante. Porque você dá uma base, muitas vezes, para o aluno, para que ele possa criar histórias interativas vinculado a um sistema de regras. Quando o aluno vem já sabendo o sistema de regras, hoje é muito comum, mais comum, inclusive, olha que coisa, hein? O aluno vem sabendo de Ordem Paranormal, cara, do que de D&D.
Mas faz parte do fenômeno mítico, cara.
Pois é, cara. A galera vem assim, alguns que sabem de Ordem Paranormal, alguns sabem D&D, um ou outro joga ali o chamado de Cthulhu, né? Um outro RPG diferente ali. Mas muitos dos alunos, Pedro, eles não têm, às vezes, eles não conhecem nenhum sistema. Quando eles não conhecem nenhum sistema e eles têm que desenvolver personagem e narrativa com esse sistema, não é só porque eu sou coautor. É porque, assim, se você pegar, deve ter uns 5 mil sistemas, mais ou menos, que eu me lembro de uma estatística aí, de regras que a gente tem hoje. Se pegar desses 5 mil, se você for, tipo, fazer um grupo ali dentro daqueles que são tidos como genéricos, ou seja, aqueles que suportam qualquer cenário, você cai para menos de 50. Dos menos de 50, dos que estão ainda vivos hoje, você cai para menos de 10. Dos que têm língua portuguesa, e tem a mais vasta base, você cai no Ópera.
É.
E aí, realmente, você apresentar o Ópera como uma opção, assim, é muito fácil, porque ele é simples, o pessoal consegue absorver muito fácil o conceito. Isso tem ajudado bastante.
Essa coisa do botar o aluno para jogar o RPG, ela é sensacional. Eu sempre tive uma resposta muito boa por causa do Cordel do Reino do Sol Encantado. Tem vários professores que acabam convidando e eu acho que essa parte do RPG não tem rival para ninguém, né? Você põe o aluno para correr atrás, para poder aprender a coisa, mais porque ele está interessado no jogo do que para aprender de verdade, de história, geografia, o que é que seja preciso, né?
Exatamente. A sua temática é muito boa, né? Inclusive ligada à questão histórica, de certa maneira. Tem a questão fantasiosa, mas eu acho uma ótima ferramenta também.
E essa questão da nova geração que está começando a entender, ou pelo menos perceber o RPG, ainda tem uma escala muito grande de pessoas que são só espectadores de canais de YouTube, que aí assiste, vê, mas para poder virar a chave e aí comprar o jogo, chamar os amigos para poder fazer uma sessão, ainda é uma coisa que está se desenvolvendo. É muito comum você ver gente que é fã do criador de conteúdo. O RPG acaba indo seguindo essa esteira, o que acaba sendo ótimo. E puxa para uma série de coisas inovadoras que parece que existe uma grande tendência de fugir desse material antigo original que vocês abraçam e continuam seguindo. Então, é certíssimo que vocês comentaram. Se o livro de vocês saísse nos anos 90, como na meiuca dos anos 90, vocês iam encontrar muitos outros parecidos, outros similares. Mas hoje em dia é um caminho que praticamente vocês estão conseguindo resgatar, o que é muito bem-vindo, porque a multiplicidade de propostas, de jogos, de sistema, acabam ajudando, especialmente a gente que estuda game design, a tentar buscar uma referência. Isso aqui é uma ideia boa que eu posso aproveitar nesse ou naquele outro jogo. E nesse sentido, o Ópera vai um elogio grande. A pessoa não precisa necessariamente comprar para jogar, para ter o compromisso. Mas ele pode chegar e pegar aquilo ali e dar uma mutilada, ou vou pegar a ideia do sistema de artes marciais. Para quem gosta de RPG num nível mais amplo, aquilo ali vai ajudar você a aumentar o seu cabedal de conhecimento, mesmo que você não precise ter um envolvimento direto, que comece a jogar. A proposta é jogar, mas a gente ainda tem aquela relação bem grande de que das pessoas que compram o livro, a parcela que realmente joga ainda é uma coisa bem menor, né? Ou vocês acham que não?
Olha, geralmente, quando o pessoal vai procurar o Ópera mesmo, é que eles estão procurando alguma solução de sistema para tentar desenvolver um cenário, né? Então, assim, quem geralmente está no grupo, está contribuindo, tem uma participação grande disso. Uma coisa que você falou importante, Pedro, bom, antes de mais, eu também obrigado pelo elogio, né? Mas a nossa ideia ela sempre foi levar o RPG, cara, pra qualquer pessoa, saca? A gente distribuiu os disquetinhos lá nos encontros internacionais por um custo mínimo, era o custo mais básico só pra pagar a viagem ali e a mídia, passada. Hoje mesmo, no financiamento coletivo, você vai ver lá, a gente fez questão de colocar isso. Tem uma contribuição que aparentemente é de 10 reais. Você fala, nossa, tô só ajudando o projeto, saca? Só que o que a gente faz? Todo mundo que tá entrando no financiamento ganha acesso à área de operadores. Cara, você pode contribuir com 10 reais. Você vai conseguir, inclusive, ler o Opera mais novo e jogar o Opera. Você não vai conseguir copiar ele e imprimir. Mas você vai conseguir jogar. E se você também não quiser pagar os 10 reais e você quiser jogar com o material que tem no site, também dá, né? Jogando aí meio contra pé. Não, mas é uma coisa que eu acho que é importante a gente deixar aberto para quem quiser, independente da questão financeira, sabe? O conhecimento.
E existem diferentes graus de interesse, né? Tem muita gente que vai ter vai começar meio que acanhado, vai de repente só pegar os 10 reais ali para ler o livro pela internet, mas ele pode muito bem empolgar. E hoje em dia, com tantos jogos competindo por aí, vocês garantirem uma acessibilidade para as diferentes escalas aquisitivas, vocês acabam realmente expandindo. E eu sempre digo que a gente está muito longe de uma bolha, mas a gente está começando a entrar numa briga ferrenha, porque mais e mais pessoas, especialmente agora com a queda de prestígio dessa nova edição do Jogo do Dragão, mais pessoas estão querendo conhecer novos regras, novos elementos, novas influências, sair daquela ideia de que você só precisa jogar um jogo. E aí, quando você pega diferentes referências, a própria sua relação com o RPG acaba mudando, acaba se tornando muito mais rica, né? Você também gosta de estudar muitos sistemas diferentes, você tentava jogar outros jogos mais antigamente, ou hoje em dia você ainda tenta pegar referências de outros sistemas?
Cara, virou um vício esse negócio de ficar estudando sistemas, sabe? É que, principalmente quando você tem coisa nova, você tem que acabar aprendendo para poder participar da discussão do novo, né? Eu gosto muito de estudar sistemas. Eu tenho uma coisa, porque eu tenho assim, uma recordação muito carinhosa, afetiva, e nos encontros internacionais havia uma espécie de leilão de RPGs antigos.
Isso.
O que eu peguei de livro antigo, cara, por muito pouca grana, saca? Nossa, era fantástico, né? Depois, mais tarde aí, já nos anos 2010 ali, começaram a ter aí pela internet alguns repositórios de PDFs de material que não existe mais, né? Também absorvi gigas e gigas desse material aí. Uso com a maior parcimônia e cuidado possível, sabe? Como fonte de estudo mesmo, né? Mas eu gosto muito de sistema, eu sempre estou aprendendo. Eu gosto de vez em quando mestrar outras coisas também. Eu gosto de fazer essa variação. Tem algumas coisas que são mais difíceis mestrar do que outras. Você pegar um Mundo das Trevas para mestrar, você vai de olho fechado, né? Agora, você vai pegar o Hero System, por exemplo, você tem que consultar a tabela, descer Heroes, você tem que cruzar duas tabelas, às vezes, para chegar no resultado. Isso é ótimo para o computador, mas para minha cabeça destreinada, muitas vezes, né? Vai dar uma engasgadinha até você voltar ali. Mas é legal você também ficar variando para você lembrar o que funciona, o que não funciona. E para ver se você tomou as decisões certas quando você foi fazer seu sistema, né?
São muitos jogos, são muitas referências. E no final das contas, todo mundo que quer entrar no campo do game design, ele não pode ser aquela coisa fechada. Não, eu estou estudando o meu jogo, eu vou pensar nas variações do meu jogo. Não, quando você lê outras coisas, você pode meio que roubar como artista mesmo, pegar as referências. E no final você vai pensar, lembro um trabalho mais elaborado em relação a isso. Fica a dica para os ouvintes que estão se desenvolvendo seus sistemas próprios, que estão fechados em ideias específicas, que não é necessário você se fechar só nisso, porque tem muita coisa boa vindo de referências externas. O RPG ele evoluiu em uma série de aspectos, né? Existem regras que vieram só de uns 10 anos para cá, tipo,
é verdade.
Teste com vantagem, sessão zero, descanso longo. Então, todos esses elementos que são justamente dessa época atual, que todo mundo pega a ideia de todo mundo, né? Lá, bem lá atrás, a gente tinha que trabalhar muito com aquela ideia de, ah, isso é chupado disso e daquilo. E a gente conseguiu amadurecer. Eu fico felizaço quando você fala várias vezes do Hero System, porque é comprovação de que você é das antigas mesmo, porque poucas pessoas falam que o Hero System ele é anterior ao próprio GURPS, e ele tem vários elementos e regras que, se você fosse entrar nessa de acusar de quem chupa quem, O Hero System veio muito antes do GURPS.
É, o BST, o Basic Roleplaying, né, da Chaosium, ele é o primeiro, mas ele é muito hermético. Ele não permite você fazer crossovers, né? Se você misturar Eric, por exemplo, com um chamado de Cthulhu, vai dar pau, saca? Não, não vai rodar. Mas o Hero, cara, ele definitivamente ele é o primeirão mesmo que fala, pô, esse aqui é genérico, saca? É. Os caras fizeram um trabalho ali na época. É um livro difícil de ler, porque é de diagramação dos anos 80, aquela letrinha miúda, usa tabela, mas assim, tem que tirar o chapéu. Que puta ideia que os caras tiveram. Dali, praticamente tudo que é, digamos assim, multissistema, genérico, multirrealista, com certeza leu. Se não leu, precisaria ler.
É, porque veio tudo dali.
Veio.
Poxa, muito bom. Cara, parabéns. É, a gente, no momento da gravação desse vídeo, o projeto ainda não foi finalizado. Mas ele já está lá com seus 60, 70% já alcançados, faltando na data de hoje ainda alguns 20 e poucos dias para terminar. Não tenho dúvidas de que já já esse sonho vai poder ser realidade. Queria muito agradecer, o Roger acabou tendo que sair um pouco mais cedo, mas agradecer a você, Léo, por ter vindo aqui e trocar essa ideia. Antes da gente terminar, eu sempre faço questão de liberar o microfone para o convidado, para você dar o seu recado, falar alguma ideia, o que é que...
Vamos lá, primeiramente, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que a gente pode falar daquilo que a gente trabalha, aquilo desenvolve, sempre é um grande prazer, Pedro. Agradecer a New Order pelo financiamento junto conosco, né? Vamos logo terminar essas metas. Os pacotes de dados entraram, acabei de ver aqui. Poxa, os dados são tão bonitos, logo está a arte junto aí. E eu espero que você continue com o seu bom trabalho também, Pedro. Você faz um trabalho muito bacana e esse podcast aqui é uma amostra disso. Valeu.
Poxa, muito obrigado. Quero agradecer também ao ouvinte que está acompanhando a gente. O Ópera já já vai se tornar realidade. Nós temos aí uma multiplicidade de títulos. A iniciativa Nova Ordem, da New Order, já está se mostrando muito encorajadora para novos autores. Então... O cara que está ouvindo isso aqui, tiver uma ideia, tiver um projeto, poxa, olha esse tanto de gente que já está produzindo, já já, você tendo um pouco de foco, também vai poder liberar, né, para poder levar para outras pessoas o seu conhecimento. Eu acho que a gente acaba criando um círculo virtuoso, na qual nós acabamos consumindo os produtos que são oferecidos pelos colegas do nosso hobby, então a gente ajuda o outro também, quando chegar na hora de você ter o seu, provavelmente o cara vai poder se lembrar e pegar uma referência e poder te ajudar também, né? Poxa, eu vou pedir para você, Léo, dar um tchau-tchau pra galera, que eu me despeço logo na sequência.
Pessoal, muito obrigado aí quem tá ouvindo. Se puderem, contribuam lá com o financiamento coletivo da Ópera do Catarse, catarse.me/OperaRPG. Valeu!
Perfeito, galera. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.
Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.